Tá aí, que cofre para mais um Dejado no ar. Hoje é dia da gente falar das trincheiras, da galera das linhas, ofensiva e defensiva. Pra isso, tô o JP e tal, tá Rafão. Beleza, Rafão?
Fala, JP. Bora falar do bife. É a parte que eu mais gosto, todo mundo sabe. Então me perdoe se eu falar muito no episódio de hoje.
Alguns lembretezinhos antes. Já comecei lá no site os posts do Olho no Draft, que é voltado para os times. Esses são só para os nossos apoiadores e continuo colocando a outra série, que é o Alvos do Draft, quando eu listo, né? O jogador é aquilo que eu falei, que é complementar aqui ao podcast, que eu falo de outros jogadores, né? Boto em alguma ordem a parada lá. Semana que vem, mais pro final da semana, provavelmente eu lanço então o Desafio Draft 2024, pra galera que é nosso assinante brincar de palpitar lá do que vai acontecer, mas eu falo melhor das regras na semana que vem. Vambora pra esse programa, Rafão, porque, cara, eu tenho uma lista imensa de jogadores aqui pra falar, então... Eu acho que com linha ofensiva, vamos começar com offensive tackles, né, galera mais externa. Eu acho melhor tu falar o teu ranking e eu dar minha observação e dizer onde eu coloquei eles. Que tal?
Tá, pode ser. Nesse processo, eu não me organizei tanto em ranking, tô numa lista, mas eu posso fazer...
É, manda os que você gosta.
Eu vou falar dos que eu mais gosto. Bom, vamos começar então. Eu vou dizer o seguinte, então, vou começar, já que eu não fiz ranking, eu vou começar da seguinte forma. Os dois caras que eu mais gostei de assistir, porque os dois caras que eu mais gostei de assistir não são os dois que todo mundo tá colocando lá em cima. Os dois que eu mais gostei de assistir foi o Talis Fuaga, de Oregon State, e o Troy Faltano, de Washington.
Legal.
Esses são os dois que eu mais gostei de assistir. E eu tenho os dois como offensive tackle, né? Porque o Faltano eu sei que estão
Isso. Eu, no meu ranking, eu joguei ele pra dentro.
Eu acho que esse cara é muito bom espaço, assim. Né? Eu achei ele muito bom jogador ali como offensive tackle. Pode colocar pra dentro? Pode. Mas eu acho que ele é um grande offensive tackle. Então, eu ainda tentaria, porque é uma posição muito mais premium, de muito mais valor. E eu acho que ele é muito técnico, muito fluido em espaço, ganhando profundidade no pocket, tem boa técnica. E acho que sobreviveu, entendeu? Eu não acho que... E eu não acho que ele traz uma fisicalidade... Eu acho que jogar ele pra dentro é uma opção se você tem um time, né, que enfim, a gente tem esquemas da NFL aí mais horizontais, como que jogam muito zona, e ele vai estar jogando em espaço, mais em espaço mesmo como guard. Beleza, pode ser. Mas acho que ele é um cara de jogar em espaço. Ele é um cara de jogar em espaço.
Vai depender muito de qual time escolha ele, o que vai fazer.
Sim,
né?
Sim. E... Quer falar do Faltano ou vamos deixar
eu botei ele por dentro, ele é o meu número um de por dentro. Eu sei que falta um pouco dessa, né, desse poder de imposição física nele, mas gosto da agilidade e acho que ele pode, como offensive tackle, ter alguma dificuldade pelo length geral dele.
Uhum.
E de repente por dentro isso ajude ele, mas enfim, eu acho que tem toda a chance de também funcionar
A gente tem também, a gente sempre traz, né, aqueles, tem uns limites, uns patamares que são padronizados na NFL, e aí todo mundo fala do 33, né, de braço, e ele mediu 34, assim, eu sei que ele não é tão grande, mas ele tem alguma envergadura com o braço, eu gosto dele como teco, eu acho que resolve, o teco é um problema tão mais difícil de resolver, então eu gosto.
Sobre o Fuaga que você vai entrar, eu foi um jogador de linha ofensiva que eu demorei mais olhando.
Uhum.
Vê se eu tô maluco, porque... Eu tava pronto pra ver um jogador um pouco diferente do que eu vi. Por isso que eu demorei mais nele. Eu tava pronto pra ver alguém que era físico, muito físico, ele é físico, fosse forte e dominante no bloqueio de corrida, isso ele não faz, mas ele é superior ao do que eu imaginava como bloqueador pro passe. E aí eu fico me perguntando por que que o pessoal vê... o Fuaga mais como um right tackle. Eu acho que no estilo dele combina mais até com o lado esquerdo que com o direito.
De verdade, JP, eu acho que ele pode fazer os dois, sim. É o que você precisar, entendeu? É um cara...
Mas que dizem que ele vai ser restrito à direita na NFL.
Exatamente, é isso, né, cara? Para ser bem sincero, a gente vê muita coisa de draft na NFL, mas linha ofensiva é uma posição que tem muita nuance, entendeu? E às vezes as pessoas só bate o olho ali em peso, tamanho e os testes físicos e começam a projetar. A verdade é que e linha ofensiva também é bom para mim, porque uma posição que eu não preciso gastar uma hora em cada um, não. Eu bato o olho, eu vejo mais rápido o que é, o que não é. E o Talis Fuaga, eu fui na mesma que você, tá? Eu vi antes todo mundo falando que ele era de brutalidade, eu tava esperando...
Eu esperava o Daniel Wright do ano passado, Daniel Wright, entendeu?
Pode ser, eu pensei na hora do Tevin Jenkins também, que saiu uns 2 anos atrás, só que não, cara, é um jogador que tem flexibilidade nos membros inferiores, tem bons ângulos de ataque nos seus bloqueios, gostei demais da coordenação dele dos membros inferiores junto com as mãos no passe... Cara, é técnico, se move com fluidez. Eu acho que é um cara que pode jogar nos dois lados. E eu falei pra você como no início do que eu tô conversando aqui, cara. Foram os dois caras que eu mais gostei de assistir, entendeu? Sim. São os dois caras que eu mais gostei de assistir. Foi o Faltano e foi o Fuaga. E eu tenho o Fuaga acima do Faltano, assim. Acho que é um jogador de um nível diferente, até pelo porte físico e ser um... Eu acho que não vi a brutalidade que eu tava esperando, mas eu vi mais força de jogo no Fuaga do que no Faltando.
O primeiro a sair deve ser o Joe Alt. Mas o que, sim, que te pegou nele?
Eu gosto. Acho que, assim, ano passado para esse ano, eu fiz lá no Zona FA o Summer Scout, eu falei dos dois. E foi julho, sei lá. Falando da temporada de 2022, né? E eu tinha o Fachano acima do Joe Alt. Mas eu achei essa temporada do Fachano, de verdade, assim, num momento antes de olhar, eu falei, pô, tá todo mundo derrubando o meu menino, Fachano. Eu realmente achei essa temporada dele... Eu não sei o que aconteceu, cara. Se alguma lesão, alguma coisa que tá pegando. Achei que o pad level não tava legal. Achei que ele não tava tão fluido assim,
eu acabei
espaço.
Jogando ele até pro Coringa por causa disso. Porque ficou muito instável aí as avaliações.
E aí, para mim, um posicionamento fácil, até quando você fala de ranking entre o Joe Alt e o Fachano, que é o seguinte, o Fachano é menor do que o Joe Alt. Uhum. O Joe Alt, na verdade, é maior do que a maioria das pessoas, sim, nesse mundo.
E isso até era um problema. Para mim, era um problema até uns anos atrás. O, sim, cara é muito alto. Eu sempre jogava ele para baixo. Eu parei de fazer isso momentaneamente. Mas ele é mais alto do que o padrão, é verdade.
Ele é mais alto do que o padrão, e aí o ponto é, ele é maior do que o Fachano, então assim, pra mim o Fachano sendo menor, ele tinha que parecer mais atlético, e não pareceu, a verdade é que não pareceu. Eu achei o Joe Alt tem tamanho, tem um atleticismo, é um jogador muito bem treinado, e aí a gente vê a linha de Notre Dame, é fácil você ver aquele offensive tackle bem treinadinho. Achei ele fluido em espaço pro tamanho que ele tem, então é a aposta do tamanho com essa fluidez e atleticismo e um jogador técnico, assim, então ele é muito prontinho. Eu vou pessoalmente falar que eu não vi um jogador especial, não vi um jogador que eu bati o olho e falei, caramba, esse cara vai dominar. Não vi uma força de jogo que me chamou a atenção, não vi um atleticismo que me chamou a atenção, mas achei um jogador muito prontinho.
O conjunto da obra é bom, ok.
Exatamente, exatamente.
Eu vou te falar que eu gosto muito do J.C. Layton.
Gosto também.
E, cara, eu dei sorte com ele, então, em alguns vídeos, porque quando eu vi, quando ele engaja no defensor, acabou. Uhum. O cara não vai sair. É um cara de muito poder físico.
Ele, dos que a gente falou, que traz a maior força de jogo, com certeza. Jogou de right tackle. Esse, sim, é um cara que eu vejo mais de right tackle. E que talvez até... Esse também faz sentido para mim jogar no interior. Dá para jogar no interior. Porque eu acho que é um jogador de mais força de jogo do que mobilidade. Não acho que é um problema a mobilidade, mas não é o jogador mais fluido em espaço. Mas a capacidade dele de gerar jarda na scrimmage, né? No jogo terrestre, né? E o poder que ele tem nas mãos também. É um jogador que traz essa fisicalidade, tem uma agilidade interessante para o tamanho que ele traz, né, para o porte físico. É um cara de quase 2 metros e 155 quilos, né? Ele é grande. E é um cara de muito gabarito, né? Ele foi um recruta top 5 no país, saindo do high school. Jogou em Alabama como titular, foi o titular lá 2 anos, right tackle. E esse é um cara que, se você precisa, aquele estrito right tackle,
chegar, jogar e resolver, pronto, é ele.
E aí eu digo que com essa temporada do Fasciano, e é um negócio que eu não tava achando esquisito antes de olhar, né, o jogo, o tape, com essa temporada do Fasciano, eu não acharia nem um pouco esquisito ver o Fuaga na frente, tá? Uhum. Eu vou ser bem sincero com você que eu não acharia esquisito também se o Fuaga fosse o primeiro offensive tackle a sair, tá? Eu não acho esquisito. Eu ia falar, dentro do que eu vi, falei, cara, tudo bem. É porque às vezes a galera não tem tanta firmeza de ser controverso, mas algumas coisas eu sustento. Eu acho, cara, eu não ia achar esquisito se o Faga fosse o primeiro a sair. Mas é isso. Eu acho que o Latam pode sair também, porque é muito bom jogador. E eu também acho que o Faltano pode sair. Também acho muito bom jogador. Esses são os 5 principais pra mim.
Legal. E quem você não gosta?
O de Houston. Eu quase que fiz um tweet. Eu quase fiz um tweet antes de entrar aqui. Foi um dos últimos que eu assisti. Foi antes da gente gravar. Eu passei um olho. Porque eu não tô olhando tanto. Não tô tendo tempo de olhar tanta profundidade nos grupos. Mas esse de Houston, eu vi pessoas elogiando, né? Sim. Eu falei, pô, o cara também 2 metros, 150 quilos, vou ver. Sobrou um tempinho. Você falou que ia mandar o link daqui a pouco. Eu falei, vou dar uma olhada. Meu Deus do céu. Aí é o que eu falo pra bater o olho e não demorar. Cara, é um jogador que não... A verdade é que ele ainda não aprendeu a jogar a posição. Tem 2 metros, tem 150 quilos. Podem apostar num atleticismo que não tá no jogo. Eu não cheguei a ver os números, mas não tá no jogo. Mas, meu Deus, muito atrapalhado em espaço. Muito atrapalhado em espaço. O peito dele exposto, né? Você tem uma técnica de jogar com os braços próximos ali do quadril, né? Em prontidão, ele abre os braços e o footwork é completamente desajustado, não tem uma coordenação. Eu fui esperando um bom prospecto e eu fiquei assustado, tipo, o que tá acontecendo? O que viram nesse cara, além do tamanho, obviamente, para falar que esse cara aqui, né, para mim... Não é nem para dia 2, não é nem para dia 2, só se for pelo tamanho, porque jogo não tem.
Por falar em tamanho, e o Amarius Mims de Georgia?
Esse cara é difícil, tá?
Ele é difícil.
É difícil porque ver muito pouco, assim, e aí eu falo do ver muito pouco e sacar o cara, eu não consigo vir aqui e falar que ele é ruim não, tá? Sim. O que eu vi não é ruim, mas o que eu vi também não foi especial... Tá, eu sei que é um cara que tem de novo, tem o gabarito igual o Latam, porque ele foi top 15 do país quando foi pra Georgia. Ele jogou playoffs e foi campeão. E aí esse ano, só que o ponto é, eu fui lá buscar os vídeos de Georgia, né? E aí no index lá do Drive que eu uso, linha ofensiva Georgia, eu vou escolher os jogos. Eu não pude escolher os jogos que eu queria ver, porque eu sempre vou nos melhores jogos. Eu tinha que escolher o jogo que ele tava, porque ele perdeu uma parte da temporada. Tinha muito pouco jogo pra eu ver. É um cara que tem tamanho, eu acho que tem potencial, mas é isso que ele tem no momento. Ele não acho que ele é um jogador, eu acho que ele é um cara com potencial que, assim, ele tecnicamente consegue sobreviver, mas vai ter que desenvolver ainda no jogo dele.
Eu coloquei no Evitaria Escolher, porque eu acho que num ano bom como esse aí, a gente tem várias opções, ainda falta falar de alguns aqui, ele é um cara de um risco e retorno muito grande, muito grande. O potencial é enorme, mas o risco dele não alcançar esse potencial também é gigante.
Sim.
O do Arizona, Morgan.
Tá. Esse é um que me preocupou. De novo, aí é o contrário do que eu vi no Patrick Paul. Tá, eu acho que esse é Jordan Morgan, né, de Arizona, porque eu não fiz nem a anotação, porque eu fiquei meio perdido se eu ia jogar ele para o OT ou para dentro, e aí eu não fiz nem a anotação, mas eu lembro da tape. É um cara que é o contrário do Patrick Paul, eu acho que é um cara muito, muito técnico, assim, dá para ver que ele sabe o que tá fazendo, tá, se move em espaço, só que aí eu senti que faltava trazer fisicalidade, não achei que ele era especial, não tinha uma mobilidade, né? Em espaço, ganhando profundidade em deep set, não vi nada disso. Eu achei um cara que ele é organizado, né? Ele tem essa coordenação, acho que ele é bem coordenado, bem técnico, né? Para conseguir se mover em equilíbrio, mas ele não tem essa explosão e essa fluidez para se mover, para ganhar chão, não tem. Entendi. E não tem fisicalidade. Então eu falei, será que esse cara fisicamente é NFL? Foi essa a dúvida que ele ficou me deixando assistindo ele. Eu acho que talvez ele...
Mas eu coloquei lá uma observação que, para mim, ele tem que sair para um time que joga exclusivamente para o zone blocking. Ele não pode ser deixado, né, sozinho para bloquear ninguém.
Mas acho que assim, ele merece uma chance, entendeu? De entrar num time NFL e jogar, realmente. Eu acho que ele merece. Mas o vídeo dele me deixou essa dúvida. Se ele é um jogador que tem as ferramentas físicas para jogar no nível profissional.
O de Oklahoma também me gerou certa dúvida, que é o Tyler Guyton. Eu também tive que demorar um pouquinho mais nele, porque eu acho também que ele ainda é um projetaço.
Eu achei que, para mim, a principal... o que eu senti falta de mobilidade, eu acho que ele não é um cara móvel. Ele é grandão, mas ele não é móvel. Mas eu achei ele malandro. Tecnicamente, assim. Eu achei que ele sabia se virar. Tem algumas jogadas que ele sabe que ele não tem a velocidade para pegar o cara muito externo. E aí ele dá uma jogadinha de mão, assim, no capacete do cara e volta. Eu falei, pô, ele tá se virando do jeito que ele consegue, porque ele sabia que ele não ia chegar, entendeu? Eu achei ele malandro tecnicamente. De novo... Pode ser um cara que talvez não tenha... E hoje, cara, infelizmente, a NFL tá jogando... Tá botando offensive tackle... Se você não é atlético para jogar em espaço, você vai ficar vendido. E ele não é um cara que eu acho que tem um perfil para jogar dentro, não. Ele é 6'8", né? Ele tem mais de 2 metros. Então, eu acho que ele tem que ser um offensive tackle, mas... Vai precisar... É um cara de right tackle pra mim. É um cara de right tackle. E é um cara que você vai botar o seu tight end pra dar aquele tipzinho. E aí eu tô falando desse cara que você vai precisar entender e tal. Não é um cara de primeira rodada. Eu tô vendo ele na primeira rodada, né? Eu não acho que é.
É a minha pegada também. O outro não é tão grande, né? Um dos outros mais comentados, que é o Kingsley Suamataia. Chegou a ver, não?
Não, esse é o de BYU, né? Não consegui.
Ele tem uma mobilidade ok, mas não tão ágil. Mas é versátil. Pode ser que, se, né, não estiver indo muito bem como offensive tackle, você mova para dentro. Acho que tem material aí para o time tentar encontrar o melhor lugar dele na linha. Deixa eu ver se eu bato olho mais alguém aqui. Eu ranqueei também o outro cara de Washington, o Rosengarten. Ele é físico, ele é técnico, ele também não é tão ágil, mas eu acho que ele também sabe jogar, também entendeu como é que joga no college, e quem sabe não faz uma transição legal aí para a NFL. E antes de passar para uma galera que é mais de dentro... Só falar rapidinho que o UCF tem um offensive... É raro ter um offensive tackle de UCF aí na parada. Mas tem o Tylan Grable, que pode sair lá pelo final do draft. E pra mim ele tem uma curiosidade. Ele, quando a gente fala, né, um cara que jogava em outra posição e foi pra linha ofensiva, ou o cara era defensor, ou o cara era tight end, né? Que incorporou e foi jogar na linha ofensiva. O Grable era quarterback. Aí é um pulo grande. Ele é bem ágil, mas ainda é um projetaço aí também. Bora pro interior. E eu vejo dois jogadores ali batendo na trave do, de repente, do primeiro round. O center quase com certeza vai sair do primeiro round, né? O Jason
Powers Johnson.
Powers Johnson. É um center físico pra caramba, né? Que nem sempre a gente vê nos caras que chegam como candidatos ao primeiro round.
É um jogador muito inteligente, né? Tem alguns centers, e center na linha, ele tem vários esquemas ali que ele define o que vai acontecer no bloqueio, porque quando você está em zona, né, tem algumas vezes que você pode jogar play side e fazer um bloqueio para o cara, vai ser difícil explicar de forma não usando termos, mas ele pode definir se ele vai bloquear para um lado ou para o outro, entendeu? Para ver qual é a passagem que vai abrir. E eu achei ele muito inteligente comandando essa linha, sabendo quando escalar para o segundo nível. Achei ele muito sólido na proteção de passe. Eu não sei se ele tem a maior âncora do mundo. Tá? Não vi uma grande âncora. Mas center raramente vai ficar um contra um
de repente, proteção de passe. Se ele não tiver tão ali, né, desenvolto na NFL nesse espaço, ele pode ser jogado como guarda também, porque ele é físico para isso. E já jogou de guarda. Na verdade, jogou um jogo só de center em Oregon.
Mas de novo, acho que é um cara tão inteligente assim para jogar na posição, que é uma posição mais difícil. Eu pegaria ele para ser center mesmo. Pegaria ele para ser center. Se fosse para guarda, eu poderia até apostar em outros jogadores assim, que eu vejo um pouco mais de tamanho, de fisicalidade do que ele.
O outro cara que eu tenho visto muita gente palpitar que vai sair no finalzinho do primeiro round, jogou de offensive tackle também no college, que é o Duke, o Graham Barton. Mas esse, com certeza, não tem a pegada do offensive tackle NFL, né? Mas eu acho que por dentro ele pode funcionar.
Eu gosto. Também não acho que é um cara de muita força de jogo. Acho que é um offensive tackle, ao mesmo tempo que ele também não traz um atleticismo. Esse é um que eu vi um probleminha assim de... Achei ele um pouco devagar saindo do stance. Não sei se é uma questão física de explosão, de aceleração, ou se é uma questão técnica. Mas esse primeiro passo tava me... E é óbvio que como ele é offensive tackle e não tem uma grande mobilidade, às vezes ele tentava dar aquele primeiro passo grandão para se posicionar bem. Mas ao mesmo tempo ele não parecia tão fluido ali na troca de direção. Parecia que ele tava querendo compensar muita coisa. Ao mesmo tempo que nos membros superiores eu vi um jogadoraço, assim. Eu acho que em posicionamento de mãos e timing do punch, talvez tenha sido, junto com o Fuaga, um dos melhores que eu assisti. Gostei muito da parte de cima, não gostei tanto da parte de baixo dele. E tem essa versatilidade, né, de já ter jogado em várias posições da linha.
Até senta também, quem sabe.
Exato. É um jogador que eu gosto bastante para interior. Concordo com você que para mim ele é para interior.
Legal. Do resto da galera, quem você gostou mais?
Gosto do Cooper Beebe também, de Kansas State.
Esse é enorme, e você vê em campo que ele é enorme. Né? Ah. Você bate o olho e fala que tem um cara diferente ali no meio.
E eu acho que ele deixa alguma questão... Ele também não mostra uma grande mobilidade, né? E normal, estamos falando dos caras mais pesados aqui que jogam no interior, mas ele fez números interessantes no Combine, né? Que deixou todo mundo... coçando a cabeça ali, pô, se um cara desse tamanho tem esse teste atlético...
E eu vi essa mobilidade em campo. Pra mim, ele não é só o cara grandão e pesadão que fica ali, não. Dá pra ver algum tipo de movimentação nele.
Se ele consegue trazer esse pacote todo aí, entendeu? Pra jogar... Ele jogou em todas as posições, só não jogou de center. Acho que, assim, drive block, aquele bloqueio enquadrado, um contra um contra o DL para gerar jarda mesmo no campo, para empurrar o cara, talvez ele seja um dos melhores nessa classe também. É outro cara que eu gosto aí pro interior.
Legal, mais algum?
O Zach Frazier de West Virginia.
Outro center, né? Esse é só center mesmo.
É um jogador menor, mas eu gosto muito do pad level e do equilíbrio. E ele tem é uma coisa que eu gosto bastante de jogadores de linha ofensiva com histórico de wrestling, né, de luta greco-romana, porque é um cara que sabe ali a importância da alavanca, é um cara que joga com equilíbrio, porque no wrestling, você tanto pode ser empurrado quanto você pode ser puxado, né? Então você começa a entender aquela base de jogo. Dá pra ver isso no Zach Frazier. Não é um grande atleta, não tem um grande tamanho, mas...
Eu vejo o gap entre ele e o Jackson Power Johnson tão grande, não.
Não, eu acho bom jogador. Eu acho que é um cara de segunda rodada também. Porque a gente tá falando de muitos caras aqui do interior. Talvez só o Paris Johnson saia na primeira rodada. Sim. Mas eu acho que na segunda rodada vai começar a sair um caminhão aqui desses caras que são bons jogadores pro interior.
Bom, eu vou te botar aqui os outros que eu listei. Aí você me disse, viu, e o que que acha dele. O Christian Haynes, de UConn.
Acho que pode cavar uma vaga. Não acho especial. Mas acho que ele pode cavar uma vaga, jogo só de right guard. Então, uma das coisas que eu mais valorizo, principalmente quando a gente tá falando dos caras aqui do interior, é quando o cara jogou em várias posições, que te testa mais tecnicamente, entendeu? Mas ele também não tem muita mobilidade, mas é um cara que eu acho que vai acabar ganhando uma chance de titular, sim.
Legal. Dominic Pune, de Kansas.
Não assisti.
Não viu? Eu, então, esse cara eu coloquei no meu ranking como quinto. Ele jogou em várias posições da linha ofensiva. Jogou melhor como offensive tackle, como guard. Mas não dá para ele de offensive tackle na NFL. Vai ter que concentrar ali e, de repente, até pode pintar como center, dependendo do time que eu escolhi. Achei um cara com uma movimentação interessante, uma boa agilidade. Christian Mahogany, de Boston College.
Também não. Eu vou até adiantar o seu trabalho, que eu assisti o de Michigan.
Qual deles? Eu, tem uma pancada de Michigan, né?
Eu assisti o Zach Sinter.
Tá.
Não achei especial, mas achei muito bem treinadinho. Acho que é um cara de...
Ele se machucou durante o campeonato e saiu. E se eu te falar que eu gostei mais do substituto dele, que se chama
qual é o nome? Eu não vi o outro de Michigan.
Trent Jones.
Certo, vou até anotar para ver.
O outro titular, que também está indo para o draft, se chama Trevor Keegan. Mas esse é o titulador do lado. O Zita se machuca e entra esse Trent Jones no lugar dele. Certo. Eu achei interessante. Você viu alguma coisa do cara de Texas A&M, Laydon Robinson?
Não, o
esse
que a gente
é
não falou.
Esse
que a gente não
esse
falou
é
que o.
Encardido para abrir bloqueio de corrida.
O jogador mais de força. Eu assisti o de South Dakota.
Qual é?
É Mason McCormick. Centerzinho também, assim. Tá. 4 anos como titular na FCS. É um cara que, eu não vi uma dominância. E na FCS isso me preocupa, porque eu acho que é um cara que, quando tá na segunda divisão, eu já quero ver ele sobrando. Uhum. Eu não vi ele sobrando, mas eu vi que é, de novo, um jogador muito técnico, que jogou 4 anos como titular, e que é um cara que, nas estatísticas, eu vi que ele cedeu menos de 30 pressões nos 1.600 snaps que ele jogou, entendeu? Então, aí entra naquele discurso que eu fiz do Michael Penix. Ele fez o suficiente para merecer uma chance, sacou? Acho que é isso.
Vamos virar a chave, então, para a defesa.
Vamos nessa.
E lá atrás, né, quando a gente foi fazer o primeiro dessa série, que eu dei uma visão geral assim, do que eu estava vendo até aquele momento, me confirmou nessas últimas semanas. Eu acho que o grupo de defensive tackle é bem melhor do que a gente teve nos últimos 2 anos.
Sim.
E acho que o grupo de edge rushers está bem extenso, tem muito nome, mas ele traz muito risco junto com os jogadores.
Sim.
Vamos começar por dentro, então, Rafão. Quem é o teu preferido?
Eu pestanejei porque eu tenho dois que eu fico muito na dúvida. Eu acho que é o que todo mundo fica na dúvida, mas eu vou falar do Jerson Newton. Eu vou falar do Jerson Newton porque... Caramba, os dois saltam os olhos, tá? Eu acho que são dois grandes defensive tackles. Eu acho que os dois caras não vão ser aquele defensive tackle burocráticos, não. Vão ser aqueles caras que provavelmente vão ganhar dinheiro depois, porque são dois caras que entram no backfield. Mas pra mim, o ponto é que o Johnny Newton... Cara, primeiro que era Big Ten, então ele pegava umas linhas muito duras, né? Que não é o que eu não consegui ver isso. Com o Byron Murphy, né? A competição do Johnny Newton era muito mais braba, e mesmo com uma competição muito mais braba, ele produziu pra caramba. Ele liderou, ele foi top 3 em sacks, eu acho, na Big Ten, e ele é DT. Uhum. Ano passado, eu acho que ele foi o número 2 em tackles for loss em todo o college football. Ele teve 14 tackles no backfield, cara. É um cara que vive no backfield.
Um pouco a parte física dele, não?
Cara, não, porque eu acho que cada vez mais na NFL tem espaço pra esses caras, entendeu? Cada vez mais na NFL tem espaço pra esse cara. Ele ainda é um pouco maior do que o Byron Murphy, que é o outro cara explosivo, entendeu? Uhum. Então, porque...
Mas tem uma diferença de massa entre os dois.
Eu acho que, assim, ele não é um cara de ficar trocando e de jogar two gap. Ele vai ser um cara de uma 4-3 ataque em 4-3, entendeu? Ele vai ser de bater e de jogar meio homem. Sempre vai ser. Esse é o jogo dele. E ele é especial fazendo isso, entendeu? Ele é especial fazendo isso.
Legal. Acabou que no meu ranking eu botei o Byron Murphy primeiro, com uma ressalva que eu acho que talvez o corpo dele já está maximizado. E uhum. Na NFL, o cara tá sempre procurando não só o cara que pode jogar, mas o potencial também. Né?
Uhum.
E o Newton, eu tenho essa certa preocupação com qual corpo ele deve jogar no nível profissional.
Sim.
Fisk.
Mas o Byron Murphy também é muito jogador, tá? Eu falei pouco dele, mas joga pra caramba.
E o Fisk, de Florida State?
Fã também. Sou fã. Cara, de verdade, eu tava até falando na agência no início da semana. Eu falei, cara, a gente não tá falando o suficiente dessa classe de defensive tackles.
Eu também acho.
Tem muito jogador bom, cara. O Brandon Fisk é outro jogador muito bom. Cara, tem um motor, uma intensidade ali e uma brutalidade nas mãos. Tá sempre fazendo jogada, pô. Sempre fazendo jogada. Também não é um cara grandão, né? Sim. A gente falou...
Tem alguma dificuldade contra corridas.
Esse aqui foi um cara que, inclusive, no primeiro... Eu abri o jogo, assim, o primeiro jogo que eu fui assistir. Na hora, eu abri, fui pro lado, fui lá no mock draft, usei o tamanho dele, que eu falei, esse cara é pequeno. Abri e vi. E interessante que eu não senti tanto isso no Johnny Newton e no Byron Murphy. Eu fui ver depois e falei, realmente tá, não são grandes. O Brandon Fisk, não sei se alguma coisa na formação ali dele, porque ele é um pouco mais alto, que na hora eu percebi, assim, falei, esse cara é pequeno. Mas, de novo, né? 130 quilos tem uma galera jogando na NFL aí, nesse peso, entendeu? E ele é um... Ele joga de novo, entrando no backfield, não é um cara de two gap, de segurar a scrimmage. Eu acho que isso é o que ele vai ter que trabalhar, de tecnicamente entender como ancorar melhor. Uhum. Mas, pelo amor de Deus, pô, é um cara que vai dar muito trabalho para ser bloqueado. Muito trabalho.
Vamos entrar, então, nos caras grandes. E eu queria começar, na verdade, por um que nem é tão grande assim. Porque quem era grande mesmo era o pai dele, que é o Chris Jenkins Jr. O pai dele era um monstro jogando no meio da linha de Carolina. Era um monstro.
Sim.
Ele é forte. Ele não é igual o pai, mas ele é forte. O Jenkins é um jogador que eu acredito nesse draft. E eu acho que ele pode ter uma carreira melhor na NFL do que no college. Ele participava de uma rotação muito extensa e acho que pediam para ele fazer mais essa função de ocupar o espaço que não sei se é exatamente só a dele, entendeu?
Isso, né? Eu acho que faltou o que a NFL tá querendo, né? Igual a gente falou lá do Tyrant, que a NFL tá querendo Tyrant que marca touchdown. Cada vez mais a NFL tá querendo defensive tackle que pressiona o quarterback.
Esse cara que impacta o jogo. Isso impacta o jogo mais do que até os edge rushers.
Sim, com certeza, né? Se você tem um defensive tackle que é um grande pass rusher, ele chega mais cedo, né? É o caminho mais curto até o quarterback. Então é isso, o Chris Jenkins vai ter que desenvolver. Até porque no futebol americano eu achava que ele contava bastante com uma fisicalidade ali, né? Para entrar no backfield, para conseguir penetrar. Vai ter que, tecnicamente, eu não sei de verdade, e aí eu vou falar, não sei se ele vai ter que desenvolver ou se ele vai ter oportunidade para mostrar, porque foi o que você falou.
É o que eu acho.
Né? Mas se ele mostra que é um pass rusher, tá aqui de novo, um cara muito bom de DT, um cara muito bom para ser DT.
Isso aí. E o gigante, o outro cara de Texas, o Tevron de Sweat?
Meu irmão, é um cara que surpreende, né, atleticamente, o que esse cara mostra com o tamanho que ele tem. Uhum. É um cara que vai dar problema.
Eu, pra você entender, eu coloquei ele em nenhuma dessas categorias normais. Eu coloquei o como caso especial.
Uhum. E ele é, mas assim, ao mesmo tempo que ele é um caso especial, ele tem um tamanho, porque pra mim não é só o tamanho, mas é uma junção de uma. Porque ele não é um grande atleta, obviamente. Pô, o cara tem mais de 160 quilos. É. Ele é muito grande. Mas pro tamanho que ele tem, a capacidade que ele tem de aceleração no get-off ali na saída, entendeu? Pô, esse cara é um problema, pô. Esse cara vai ser um problema. Como é que
Ele
você
não vai ser o
bloqueia?
jogador de primeiro round, não vai
Não
ser,
vai,
né?
não vai.
Especialmente por causa do. Ainda mais, né? Na verdade, por causa do o caso que ele teve policial na semana passada, mas já não ia ser de qualquer jeito. Mas eu vou te falar uma parada, Rafão. Eu acho ele um jogador mais interessante do que era o Mazi Smith no ano passado
Sim,
e do
traz um pouco
que.
mais de tempo,
É.
né? De
E,
potencial.
do, e até do que era o Jordan Davis há 2 anos atrás, quando foi para Filadélfia. Eu achei ele um cara mais interessante do que os dois.
Interessante pode ser que o Jordan Davis também ele fez muito em Georgia, porque Texas tem o lance da competição, né, que a gente estava falando.
Mas
Mas
tem
ele com certeza.
movimentação, assim, essa
Não,
combinação de movimentação. Eu gosto mais da dele.
com certeza. Ele deixa a gente intrigado pelo
É.
potencial que um cara desse tamanho e com essa capacidade de explosão pode ter na NFL.
Um outro cara bem grande que vai poder fazer essa função e ser um cara encrespado é o de Texas A&M, McLean Jackson. Gostei bastante dele ali nessa posição de defensive tackle maior. Agora, Rafa, tem um cara que eu tô ouvindo falar muito pouco, mas muito pouco, e é um dos jogadores, meus jogadores prediletos desse draft todo, que é o defensive tackle de Clemson. Rookie Ohuoro. Não sei se fala o nome dele, mas pra mim, cara, ele tá pronto pra chegar e ter impacto. Ele
Sim.
joga baixo, ele é forte, ele é explosivo, ele tá sempre no backfield. Por que que a gente não tá ouvindo mais dele?
Eu não sei, eu acho que ele é outro cara que chega para ser titular também, tá? Eu não tenho nenhum eu não eu acho que ele é um dos melhores também dessa classe. Se eu fizesse um top 5, porque eu não organizei desse jeito, mas se eu fosse organizar um top 5, talvez ele tivesse ali. É o que você falou, porque ele tem atleticismo, ele tem tamanho, porque ele tem mais 130 quilos ali também, e tem uma intensidade, um motor ali, que ele tá ligado até o final. Tem uns caras que são inexplicáveis. A gente vê, igual eu falei ali, voltando um pouco ali do Jordan Morgan, eu falei, cara, é um cara técnico aqui ali, mas não faltou. Porque quando o cara é intenso, você percebe, você tem uma intensidade. Eu lembro quando eu jogava, tinha um cara que eu não lembro se o nome dele era Carlão, Leozão. Brother, ele parecia o Tasmania. Ele botava o braço e eu falava, meu Deus, como é que bloqueia isso aqui? O horror, ele traz isso, é uma intensidade, um motor, né? E é bom tacleador, tá? Bom tacleador. Eu acho que é outro grande jogador, mano. Outro grande jogador numa classe que eu reforço. Que a gente falou pouco.
Exato,
Pouco
exato.
o quão recheada de talento ela tá.
Essa intensidade é que faltou muitas vezes pro cara de LSU, o Mason Smith. Dá
Sim.
para ver o potencial, o atleticismo, mas ele não traduziu isso em campo.
Sim.
E de certa maneira também o de Miami, o Leonard Taylor, que eu acabei colocando ele no ranking como quinto, porque eu não quero desistir dele ainda. Eu acho que é um jogador que traz um certo dinamismo ali que não é fácil de encontrar.
Faltou produzir, faltou jogar. Ele pode ser melhor na NFL do que foi no college, né? Também era um recruta muito alto, também foi 5 estrelas saindo do high school, mas não jogou, não cumpriu a promessa, né?
Saiu. E eu gosto também do de Auburn, Marcus Harris. Acho um jogador interessante. E o outro de LSU também, na verdade, o Wingo.
Esse é interessante também. Ninguém tá falando.
Quase que eu passei batido dele aqui, porque eu coloquei ele no tiro do escuro, porque lidou com muitas lesões e tal, né? Não tão assim, pouco em campo. Mas ele ter conseguido voltar para jogar o ball game foi uma parada que chamou a atenção das pessoas. Passou um ano machucado, mas fez um esforço para jogar o ball game, né?
Sim.
É um jogador que pode surpreender.
E é porque é pequenininho também, né? Qual é o nome daquele? Saiu um. Foi de Kadarius... Não, Kadarius Toney, não.
Ano passado? Kensey.
Isso, né? Kalaya Kensey, pequenininho. Ele é nesse modelo.
Isso aí. Foi. Bora agora fechar essa turma toda com os edge rushers. E como eu disse, tem uma lista grande, mas que traz preocupações. Não sei se tem alguém que não traga preocupações dessa lista aqui. Uhum. Eu, no meu ranking, eu fiz um A e um B aqui, com o Verse e o Dallas Turner. Porque eu acho que são dois jogadores bem interessantes, mas bem diferentes também. Para passar um na frente do outro, eu fiquei com dificuldade, porque depende muito de quem é que vai pegar ali. Né? Uhum. O Dallas Turner é o cara de atleticismo lá no teto, né? Uhum. Que arrisca às vezes um pouco demais o gap para jogar, precisa, né, ganhar um pouco mais de cancha ali, mas na parte atlética esquece, o cara dá para ver que ele é bem superior aos outros. Uhum. E o Verse é o cara que sabe jogar. E eu vi várias vezes, né? Geralmente jogos Florida State eu vejo bastante. Inclusive tem... Uhum. A gente está começando mais ou menos defesa aqui. Tem uns 8 jogadores de defesa Florida State que devem ser draftados. Uhum. Tem muita gente interessante lá que veio de lá esse ano.
O time era bom,
Exatamente. Acabou que, né, levou azar com o negócio do quarterback e tal, mas... Tem uns 8 jogadores interessantes de defesa em Florida State. E o Verse, além de saber jogar, é forte...
Uhum.
Parte com decisão pro lance e não tem nenhum liability atlético com ele. Ele não é o atleta que é o Dallas Turner, mas não tem nenhum liability atlético pra ele.
Sim. Eu tô com você, tá, JP? Pra mim é um A, um B, escolhe o seu tempero aí, se você quer doce ou salgado. É difícil de comparar. São jogadores que pra mim estão no mesmo nível, mas... Eu fui forçado a fazer um ranking, porque eu fiz um episódio desse lá no Zona FA com o Felipe Don The Clock, e aí a gente fez uma troca do ranking, e aí eu falei, cara, eu não sabia quem escolher. Aí o meu exercício foi, tá, 5 anos na frente, quem eu quero ter falado nessa classe que era um, quem eu acho que vai jogar bola? E aí, isso é instinto, né? É gut feeling, porque eu não, pra mim tá um... Eu falei, eu acho que é o Jared Verse que vai jogar bola. Eu acho que é o Jared Verse porque... Pra mim é um cara que traz um pacote muito completo. Eu acho que o ponto é que a gente esperava que ele chegasse nesse ano pra ser talvez um top 5 indiscutível, né? Pelo progresso que ele fez.
Ele não é o atleta com o perfil de top 5.
Mas é porque é um cara que tem. Ele foi evoluindo, né? Uhum. Ele foi evoluindo, saiu da FCS, foi pra Florida State, jogou bola. Eu acho que nesse ano, se ele tivesse tido seus 15 sacks, ele ainda teve 9, ele replicou o número de sacks, e teve passe desviado. Porque é um cara que traz essa intensidade, essa fisicalidade usando as mãos. Eu acho que o pacote completo dele é um cara que, pra mim, transfere muito em sucesso. Tenho certeza que ele vai ser titular. Eu acho que o Dallas Turner talvez tenha mais o perfil e a chance de ser um especial, né? De jogar, de ter um número de sacks ali, ser top 5, top 10 em sacks. Mas eu tenho certeza que o Jared Verse vai ser titular e não vai entregar, entendeu? É isso.
É uma posição que eu não sei, já foi a posição, né? Depois do quarterback, a mais valiosa de todas e tal. Eu não sei se a gente tá num momento para isso. E talvez isso esteja refletindo como é que o povo está ranqueando esses caras também, assim, como, né, quando mistura as posições. Eu acho que a NFL hoje, nesse instante, está enxergando os edge rushers como um cara que não impacta o jogo inteiro. Uhum. Ele vai ter uns 4, 5 lances na partida que você vai fazer, né, que ele vai poder fazer a diferença. Mas e aí estão dando mais valor em draft para quem está envolvido com o jogo todo. Entendeu? Não sei, acho que é uma mudança um pouquinho aí de posicionamento da unidade e valor de draft dela. Latu, Rafael.
Cara, muito jogador assim. Eu acho que tecnicamente é o que mais mostrou ferramenta de pass rush, de movimento, né? Ferramenta não, porque não, eu
Sim,
acho que
entendi o que você está falando.
faltou para mim a explosão. Eu acho que é um cara que tem muito motor, tá? Ele tem essa intensidade de jogar até o final, de tentar o sec e produziu pra caramba o UCLA, mas.
E optar, deixa eu ver se eu traduzo o que você está falando. Ele, para um outro lado, ele opta pelo move, pela técnica certa na hora certa.
Sim. Ele tem uma caixa de ferramenta, né? Ele tem uma variedade de movimento para atacar. Só que eu não achei que ele é um atleta especial, nem em questão de aceleração, nem em questão de força de jogo para se segurar na scrimmage. Então, acho que só por esse talento de pass rush, eu ia falar que ele sai na primeira rodada, mas isso a gente também não sabe por causa
Da
da questão da
questão,
lesão, né? É um cara que
inclusive,
teve.
ele é um cara que teve a carreira ameaçada, né?
Exato.
Achava os que nem ia mais jogar.
Exatamente. Não conseguiu jogar em Washington e teve que transferir, foi liberado em UCLA. Então, assim, por quando apareceu esse burburinho de talvez não sair na primeira rodada, foi logo depois do Combine, que é quando tem aquele departamento médico que os 32 times dividem, entendeu? Então, não sair na primeira rodada, para mim, os 32 times têm essa impressão. E aí, como foi logo depois do Combine, deve ter aparecido alguma coisa nos testes do Combine. Mas ainda assim, e é óbvio porque na primeira rodada o contrato é garantido, mas ainda assim, no segundo dia, é um cara com um potencial assim de se jogar bola insano, porque ele realmente pode produzir muito sexo para você. Ainda acho que é um cara também que vai. Do Dallas Turner e do Jared Verse, esse é o cara que talvez sofra atleticamente para bater de frente com o LNFL. Mas é um cara com muita ferramenta para lidar com isso, né? Porque tem uma técnica de mãos realmente muito, muito grande.
E quem mais você gosta? Quem mais? Eu falei que é um draft que galera traz risco. Quem mais você apostaria aqui?
E aí também é alto risco, mas altas chances é o Chop Robinson de Penn State, assim. Por causa dessa explosão na saída do snap, tem muita flexibilidade para criar o ângulo ali para cima do quarterback e tem muita aceleração na saída do snap. É um cara muito pequeno, é um cara que provavelmente, mesmo contra o jogo terrestre, você vai ter que colocar, igual a gente falou lá do. Não lembro se foi do Johnny Newton, ele vai ter que jogar meio homem também, tá?
Eu acho que é um cara que vai ter que cair muito na mão de uma comissão técnica certa.
Sim.
O que me
Mas o
preocupa,
potencial
o
de
potencial
sexo.
é enorme, mas aí que tá.
Né?
É potencial mesmo, porque ele teve 4 sacks no ano passado.
Não
Né?
produziu, não produziu o suficiente.
Um cara com o atleticismo dele não tem que fazer muito esforço para ganhar mais sack. Né? Esse para mim é um problema. Eu botei até como evitaria escolher, mas evitaria escolher mais numa pegada assim muito alto, entendeu? Tipo, passou do pique 20 a 25 desse draft, daí para frente
Tudo cabe.
vai em quem tu gosta, né? Quem tu vê que se adapta bem ao seu time, seu estilo e tal. Eu botei aqui que gosto bastante do Jonah Ellis, de Utah.
Eu gosto também, tá?
Né?
Eu
12
gosto.
sacks em 2023, jogador com uma boa presença, né? Não desiste do lance também. Vai ter que ganhar mais massa, né? Para aguentar o estilo de jogo dele na NFL, mas tinha um jogador interessante.
É um dos melhores times de Utah. Utah é um bom time há algum tempo, né? No, no, na conferência. Ele tem uma intensidade, um motor realmente que é diferente. Eu coloquei ele como meu quinto no top 5, exatamente porque eu falei, cara, eu acho que tem um grande grupão agora também de escolha seu tempero, né? Não acho que tem alguém muito mais. Um cara muito mais alto do que o outro, pelo menos não o que eu vi. E ele foi só por essa... Eu achei que ele me mostrou intensidade e produção, né? Obviamente, que não dá pra falar, não dá pra discutir. Eu coloquei ele como meu quinto.
Um outro cara que eu gosto muito, Austin Booker, de Kansas. Esse cara se esperava que ele fosse mostrar no Combine um pouco melhor atleticamente. Mas o vídeo dele... Por que se esperava? Porque... Você consegue enxergar essa velocidade, essa explosão nos vídeos dele. Então ele surpreendeu um pouquinho e deve cair por causa disso. Mas é um jogador que eu achei muito interessante. O cara de Washington eu fico meio assim, né? Porque atleticamente... Ele sabe jogar, mas atleticamente não tá ali, né? Então será que vai conseguir traduzir ou não? Então é um cara que gera esse tipo de dúvida. Estão falando muito de um cara de uma universidade menor, que é o S. Michigan, né? O Marshawn Neeland. Chegou a ver alguma coisa?
Eu vi, mas eu não parei nele assim. Eu não me chamou a atenção.
Então, você não deve ter parado por motivos parecidos com o que eu coloquei. É um cara que estava na universidade um pouco menor, não é uma universidade pequenininha. Joga Mac, né? Joga. Mas eu acho que para isso tudo que estão falando dele, ele tinha que ter dominado mais nesse nível de competição. Isso
me
deixa um pouco ressabiado. Também colocaria como evitaria o cara de Colorado State, que é mais um Camara aí preparado, Mohamed Camara. Também não vejo a agilidade e tal para um cara que tem pouco tamanho como ele, nem a explosão. Foi muito produtivo, mas não consigo ver muito essa transição para a NFL. Queria que você falasse dos dois caras grandes, Rafão. O Darius Robinson, de Missouri, e o Dorlos, de Oregon.
Eu gosto do Darius Robinson. Ele é o cara que eu tava ali pensativo, se tava entre ele e o Jonah Ellis. Também tava pensativo se ele era Ed, se ele era DT, né? Porque já fez uma temporada ali em cada posição. Eu vi as duas últimas, eu não sei, 2021, se ele jogou e onde ele jogou. Mas eu vi 2022 e 2023, cada temporada ele tava em um lugar. Mas acho que é um cara que tem uma fisicalidade nas mãos ali, não no nível de Jared Verse, mas ele mostra uma fisicalidade nas mãos. E só por essa versatilidade, eu acho que ele... Porque ele, principalmente assim, num time de que joga com três homens na linha, ele provavelmente não vai ser o edge rusher, mas ele pode ser aquele cara que lida muito bem com o offensive tackle, usando mão, usando envergadura, e que também não exige tanto de bend, de flexibilidade, que não é um ponto tão forte dele. Mas é um jogador que pode jogar bastante um contra um, até fazer dois gaps se você precisar ali entre guard e tackle. Então, por essa versatilidade, mais esse potencial de pass rush, eu acho que esse cara vai ser titular. Eu acho que o Darius Robinson vai ser titular. Eu não acho que ele vai ser um astro de sexo na liga, mas acho que é um cara que vai ser titular na NFL.
Se ele tiver números de carreira parecidos com o Jadeveon Clowney, acho que ele teve uma grande carreira.
Sim.
Não é aquele cara que vai explodir de sexo, mas vai estar ali cumprindo o papel dele. Né?
Sim.
Antes de encerrar, só queria te falar com um problema. Você não viu, mas se você tiver um tempinho, coloca para se divertir. Que se chama Jalen Green, de James Madison. Sim, uma universidade bem pequenininha. Mas o cara só parecia o cara nos vídeos que eu vi. 16,5 na temporada. Ele é menor. Cara, ele tem um biotipo meio Micah Parsons pra jogar na NFL. Saca? Que tu tem que mexer ele pra vários posicionamentos, de repente botar em pé, né? Porque ele é menor e tal. Mas foi um cara que eu me diverti bastante assistindo o tempo. O único problema também. O outro problema é que ele rompeu o ligamento do joelho do meio para o final da temporada. Então entra aí um pouco atrás do resto da galera. Rapão, foi isso então. Semana que vem a gente fecha com o resto dos defensores, né?
Isso aí, linebackers, corners e safeties. Defensive backs também tem bastante talento, tá? Também tem uns caras interessantes para a gente falar.
Isso aí. Beleza então, galera. Até mais.